eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Vocês pensaram que hoje não teria podcast, né? Um atraso um pouquinho imprevisto, mas estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Antes de falar, de apresentar, eu vou me descrever, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, tenho nariz fino, boca fina, estou com óculos dourado, também de armação fina, estou com uma blusa estampada com flores e estou aqui num ambiente onde atrás tem uma parede rosa claro, um armário e uma porta branco e uma porta brancos e um porta-retrato colorido. Bem, a nossa conversa hoje é sobre racismo ambiental. A expressão surgiu na década de 80 e ela foi criada pelo pesquisador e ativista americano Benjamin Franklin Esteves Jr. e ganhou força nesses tempos de mudanças climáticas, né, desastres ambientais, e embora ela já seja discutida há muito tempo nos meios acadêmicos, né? E é justamente dos meios acadêmicos que a gente vem, né, conversar sobre esse termo. Ele ainda é pouco conhecido, mas o que motiva o nosso podcast é que as últimas chuvas da Baixada Fluminense, um dos exemplos, né, que determinaram esse tema do podcast, porque a gente viu que, mais uma vez, as mudanças climáticas atingiram uma população periférica, negra e pobre, né? E faz o perfil das pessoas que sofrem com racismo ambiental, que também atinge as populações quilombolas e indígenas. A nossa convidada é a querida Rita de Cássia Martins Montezuma. A Rita é especialista em racismo ambiental, geógrafa, professora associada do Departamento de Geografia da UF, pesquisadora em ecologia, biogeografia e conflitos socioambientais, pesquisadora do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN. A Rita é militante do Movimento Negro, integra o coletivo Encontro de Professores e Professoras Negras, Ativistas e Militantes Antirracistas da UF, o ENUF, e a Rede de Geógrafos Pretos. Rita, é bom ter você aqui com a gente. E queria que você se descrevesse para a gente começar a conversa.
Boa noite, obrigada pelo convite, Lucília, é um prazer. Bom, como fui apresentada, né, eu sou Rita Montezuma, sou uma mulher negra, de cabelos curtos e grisalhos, estou vestindo uma roupa, um tecido afro, né, uma capulana, né, com um grafismo marrom no fundo bege. Estou usando brincos longos no mesmo tom, né, de bege e de madeira, né, bege com marrom. Um batom roxo sobre os lábios grossos, meu nariz não tão fino, né? E eu acho que... E o meu fundo, né, é um armário de cor clara, onde lá atrás está a minha plantinha de espadinha de Santa Bárbara para manter aqui a militância.
Linda plantinha. Ô Rita, o que é o racismo ambiental? E de que forma, né, que ele impacta as populações mais vulneráveis, como a gente está vendo aí no caso das chuvas, né? Mas não é o caso das chuvas. A gente tem muitas outras implicações que trazem à tona o racismo ambiental, né?
Pois é, Lucília, né? Eu costumo, quando eu vou falar de racismo ambiental, eu costumo dizer que racismo é racismo, né? E o que é o racismo ambiental, se não uma das múltiplas formas de manifestação do racismo? E, nesse caso, quando a gente traz a dimensão ambiental para o debate, que a gente está dizendo o seguinte, que, por conta do racismo que estrutura a nossa sociedade, aquelas áreas onde vai ter a presença majoritária, no caso do Brasil, de pessoas negras, africanas, afrodescendentes, afro-indígenas, né, ou indígenas, há uma prática de tratamento diferenciado, onde vai ser principalmente demarcado pela ausência de direitos, pela má administração pública e pela sujeição desses sujeitos e sujeitas a condições precárias de existência, então, consequentemente, de lidar com fenômenos naturais e também de ser tratado, né, com respeito em relação a implementações de sistemas, de práticas, enfim, de uma série de transformações que podem ser agrárias ou urbanas, sem considerar a importância do direito de existir dessas pessoas.
Sim, Rita. E esse termo, o termo, como a gente falou anteriormente, o racismo ambiental, que surgiu lá nos anos 90, né? A gente relembra que a desapropriação dos moradores das favelas do Rio, da Zona Sul, né, nos anos 60, que elas foram levadas para a periferia. Isso aí já era classificado, como podemos classificar como racismo ambiental?
Como eu disse, né, racismo ambiental é uma dimensão do racismo. Cientificamente, academicamente, o termo racismo ambiental ele entra num cenário internacional, não é no Brasil, em torno dos anos 60, 70, na verdade, porque ele vai se somar aí aos movimentos ambientalistas vindos de fora para dentro, né? Ele vai se somar também aos movimentos de liberdade social e todo aquele movimento, né, dos anos 60 e 70, porque eles se implicam, né? No Brasil, é que a ideia, né, a entrada do termo racismo ambiental, ele é muito posterior, ele nem vem nos anos 90, porque quando ele vem mascarado, que é uma faceta do racismo, né, na forma de vamos falar de injustiças ambientais. E aí nós lutamos por justiça ambiental, o termo justiça ambiental que é o mais conhecido. Né? Então a gente sabe, por exemplo, de injustiças ambientais, mas por conta de uma farsa política, que é a democracia racial, não se falava de que essas injustiças ambientais eram produto de um racismo. Né? Então, quando ele começa a ganhar compreensão no âmbito acadêmico e ganhar também o conceito popular, muito vagarosamente, ele começa a se popularizar mais agora, né? Na verdade, a gente está olhando atrasado para a situação. Porque, como você chamou a atenção aqui, existiram várias práticas que já denotavam a prática racista sobre essas áreas em que se concentravam pessoas com esses marcadores sociais, seja os marcadores, né, afro, né, africanos, afrodescendentes, os indígenas. E vou fazer um parênteses aqui, porque o racismo ambiental ele depende muito do contexto. Ele também pode ser demarcado por uma questão regional. Por exemplo, a questão dos nordestinos e dos nortistas, que no Sudeste e no Sul são considerados como grupos sociais de menor importância. Então, as práticas que existiram aqui, como, por exemplo, né, o Rio de Janeiro do Bota Abaixo, ele já era uma exemplificação do racismo ambiental, por exemplo. Né?
E como é que a gente combate esse racismo ambiental? Mesmo que seja, estamos chegando atrasado, mas a gente precisa dá um gás, a gente precisa ganhar essa luta, né? Mais essa luta, que é uma luta.
Com toda certeza, né? O racismo, ele precisa ser combatido em todas as suas vertentes. E o racismo ambiental, ele também mata de uma forma violenta que, na verdade, se intersecciona. Então, é profundamente importante, assim, é urgente que a gente debata o assunto. Então, um canal como o seu, né, que se pretende fazer divulgação de temas tão importantes, ele se torna uma ferramenta de poder muito interessante nesse combate, né? No sentido de tornar as pessoas cientes do que é o racismo ambiental, do que causa o racismo ambiental e como ele se tipifica em cada uma das circunstâncias em que ele ocorre. Né? Então, é entender, a gente está associando muito aqui a questão das chuvas agora, porque foi as que se tornaram gritantes nesse momento. Mas não é só com o excesso de água que a gente identifica o racismo ambiental. A gente identifica o racismo ambiental, por exemplo, na falta d'água, na escassez de água, num abastecimento de água que é um bem vital, né? Sem isso a vida não se realiza. A má gestão da água em determinadas áreas, ela conota racismo ambiental. Alguns vai ter mais direito do que outros, né? Terão mais direito do que outros. Ele também, né, a presença do racismo ambiental também pode ser tipificada na ausência de urbanidades, né? Na forma como se coleta o lixo, na forma como você cria linhas de mobilidade para a população local, né? Presença de escolas, ou as escolas presentes em má condições, postos de saúde, ou seja, acesso a direitos básicos que deveria ser fornecido de maneira equitativa para todos os segmentos da população, independente dos seus marcadores sociais, raciais.
E fora, né, Rita, que afeta a saúde, né? Geralmente, né? Essa falta de acesso à água potável, ao saneamento, à estrutura urbana, isso aí reflete na saúde de quem está naquele ambiente.
Mais do que isso, saúde física, que a gente sempre lembra dela, mas a gente precisa debater a saúde mental. Porque são povos que são colocados numa condição periferizada, marginalizada, no pior sentido que esse termo possa dar. Então, as pessoas já nascem se sentindo invalidadas. Invalidadas como seres humanos, né? E, portanto, também invalidadas nos seus direitos. Isso traz um efeito emocional, psicológico, um adoecimento mental muito grande, que muitas das vezes vai somatizar, vai trazer para o corpo. Então, se você, além de tudo, você está sob os efeitos de uma pressão que vai afetar diretamente a sua saúde, através de doenças, de precarização de água, de alimentos, etc., você também vai adoecer pela maneira como você é visto e tratado dentro da sociedade. Então, essas duas coisas se juntam e o efeito sobre isso é muito grande. Isso leva a problemas psíquicos, isso leva a suicídios, isso vai levar a uma série de outras violências.
Rita, esse modelo de urbanização que é historicamente excludente, né, e que leva, também tem a ver com a falta da política habitacional, né, e os lugares que as pessoas acabam são muito, muito vulneráveis. Né? E como é que a gente muda esse cenário? O que tem sido feito de concreto para mudar esse cenário?
Olha, na verdade, você tem... Os movimentos por direitos, eles sempre existiram desde que o primeiro africano foi sequestrado de África para cá. Eles sempre lutaram, essa luta sempre existiu. Então, uma coisa é o segmento luta, né? Luta no sentido de reivindicação, de pautar essas questões. O outro movimento que ocorre é na ausência do Estado, como que cada um desses grupos vai atender as suas necessidades, criando alternativas. Nem sempre essas alternativas elas vão ser favoráveis. Algumas situações elas serão favoráveis. Né? Então, uma das formas é criar alternativas para as ausências, educar, informar, se politizar no sentido de compreender que há uma obrigação do Estado que não é cumprida. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe buscar os canais legais e, portanto, políticos de acesso a esses direitos. São algumas das formas, assim, que eu vou falar de uma maneira genérica, que a gente pode fazer isso. E aí, nesse caso, tem um segmento, né, que eu voltando a repetir, que ele é fundamental. É como que o espaço escolar formal tem um papel fundamental nisso. É como as escolas, as universidades, os centros de educação popular, inclusive, podem corroborar na educação para o combate ao racismo de um modo geral e a solução em torno do que é o racismo ambiental.
E como é que está sendo discutido isso, por exemplo, no meio acadêmico e, na realidade, na sala de aula?
Isso é muito interessante, né? Porque, veja bem, tudo tem uma temporalidade, né? A gente está ouvindo falar mais de racismo ambiental praticamente no ano passado para cá. É quando esse tema se popularizou de uma tal forma que você entra nas redes sociais, tem sempre alguém falando de racismo ambiental, tem sempre alguém dando uma aula sobre racismo ambiental. Né? Então, essa situação ela foi se catalisando e foi se espalhando. Mas, curiosamente, Lucília, no meio acadêmico, isso ainda não é suficientemente debatido. Vou te dar um exemplo. Até bem pouco tempo atrás, quando eu trazia esse tema nas minhas salas de aula, havia estranhamento. Quem vivia o racismo ambiental identificava, desculpa. Quem não vivia, inclusive eu falo, né, não só de alunos e alunas, mas eu vou falar de professores também, chegava a dizer assim, olha, isso não existe. Eu não acredito em... Ainda falava assim, eu ouvi essa frase, eu não acredito em racismo ambiental. E aí a importância da ciência, né? E de você dizer, gente, não é uma questão de fé para você crer ou não. É, sobretudo, uma questão de ciência, porque quando esse conhecimento ele entra no espaço acadêmico, ele entra com um estudo. Benjamin Chaves, né, e Robert Mullard, foram os dois grandes nomes que projetaram a questão do racismo ambiental nos Estados Unidos, eram pessoas cultas, né, eram grandes observadores, e eles tinham expertise para poder identificar aquilo que eles estavam fazendo. Então, eles recolheram dados, analisaram dados dentro de todos os preceitos da ciência, e tornou isso público dentro do campo acadêmico. Nos Estados Unidos, houve resistência a essa entrada. Tanto que, como eu falei, esse nome foi mascarado para a justiça ambiental. Porém, no Brasil, essa resistência ainda foi maior. E aí eu faço questão de lembrar que o racismo ele foi um grande bloqueio. Porque, assim, não acontece só com pretos, pardos e indígenas e nordestinos. Acontece com todo mundo. Só que a coisa não é bem assim. Então, com isso, né, a universidade ela reflete a sociedade. Então, de fato, a universidade ela ainda tem resistência a tratar do tema. Quem vem tratando do tema é ou quem está dentro dos movimentos sociais prestando seu papel de professor, de pesquisador para a sociedade, ou é quem vivencia de alguma forma diretamente esse problema. Então é a partir daí que alguns de nós traz isso para a universidade, pauta e debate isso dentro do espaço acadêmico, levando isso, inclusive, aos eventos acadêmicos para difundir cientificamente o significado do racismo ambiental. Mas isso ainda é muito incipiente e ainda há muito que se debater sobre isso.
E a gente, além do racismo ambiental, na cidade, no centro urbano, e a gente tem também, em relação às comunidades indígenas e aos quilombolas, né? Eles também são afetados pelo racismo ambiental. Eles também, historicamente, têm o seu direito à terra cerceado, né? O território são invadidos, como a gente viu aí recentemente, mais em voga o caso Yanomami, né? Ainda que as terras estejam demarcadas, né? E eles sofrem diversas violações do conflito. E essa luta contra o racismo ambiental, nessas, digamos, periferias, nessas pontas, como os quilombos e as terras indígenas, ainda mais tem mais barreiras, né, Rita?
Muito mais, porque o que é interessante é que a gente está falando de povos tradicionais. Os quilombolas são reconhecidos como povos tradicionais, assim como os povos indígenas, né? E várias outras derivações, os ribeirinhos, né? Os fundos de quintais, os faxinais, enfim, a gente tem uma quantidade hoje reconhecida pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação de diversos povos tradicionais. O que, que eles têm em comum? Essa periferização. Então, a disputa pela terra, ela demarca isso. E aí, o que é interessante, né? São povos... Primeiro, os povos indígenas anteriores a todos nós. Né? Eles escolhem os sítios, os melhores sítios, e cuidam dos melhores sítios para manter a sua existência. Então, de cara, eles estão em áreas em que há algum tipo de recurso à existência humana. Geralmente são áreas que são muito bem conservadas. A degradação ela entra quando a degradação social se implanta. Né? A semelhança do que ocorre com os territórios quilombolas, dentre outros. Vou focar aqui nos quilombolas, porque também são os que estão em evidência juntamente com os territórios indígenas. Os quilombolas, pela necessidade de existir, sejam eles, que esses quilombos criados, dentro de um processo de criminalização da fuga da escravidão, ou depois de um assentamento pela ausência dos direitos de acesso à terra e a recursos, geralmente... Esses quilombos eles foram localizados em locais que você tem recursos para existência. Água, solo fértil, se não era fértil, tem a tecnologia do tratamento do solo para torná-lo produtivo, portanto, são áreas de solo produtivo, de beleza cênica e dentre várias outras situações. Quando isso é localizado dentro de um processo de expansão da fronteira agrícola, principalmente pelos latifúndios, pelos grandes proprietários de terra, há um processo avassalador de apropriação, diga-se de passagem, indébita desses territórios. Se lá no começo, com a invasão europeia, a divisão das terras indígenas pelas Seis Marias já visava ocupar esse grande celeiro que parecia ser as nossas terras tropicais, no presente, esse processo ele só vai adquirir uma adaptação à contemporaneidade. E ela vem justamente nesse sentido, de garantir, em primeiro lugar, terras para se produzir, porque hoje você tem tecnologias para tornar qualquer solo produtivo. A questão é, a que custo? Esse é um outro debate, né? E segundo, pela localização dos territórios indígenas e quilombolas, há sempre algo em disputa a ser apropriado. Áreas de minério, áreas de riqueza de água, áreas, por exemplo, de boa circulação de vento, entra aí energia eólica em disputas nos territórios nordestinos, por cima de quilombos, por cima de territórios indígenas, e aí você tem uma propagação de efeitos em função disso.
Temos duas perguntas ou comentários aí, Antônio, pode colocar na tela para a gente? A primeira é do ouvinte Delma Martins. A ministra Nelly Franco sofreu críticas ao usar o termo racismo ambiental. Dar nome às políticas raciais ainda é um incômodo na sociedade brasileira? Gostaria que você comentasse essa questão, Rita.
Com prazer, né? Primeiro, há um racismo direcionado à ministra. Ela é uma mulher negra que vem de uma favela, né? Então, você ter nessa posição de comando, né, uma posição de destaque, uma mulher negra, qualquer coisa que ela fale vai ser invalidada, seja pertinente ou não. E ela foi pertinente. Ela usou do conhecimento técnico-científico para esclarecer à população o que é o racismo ambiental. Então, ela foi combatida por ser negra, ela foi combatida por trazer um tema que faz referência à população negra. Por mais que ela tenha sido correta, ela identificou muito bem, né? Ela fez referência justamente àqueles territórios, e aí a gente vai ampliar o termo, porque eu não vou falar só do quilombo, né? Eu vou falar de territórios negros, de um modo geral, assim como a gente vai falar de territórios indígenas, dentre outros, em que essas práticas elas são claras, né? É onde, né, eu me lembro que quando ela falou, ela foi muito achincalhada com uma ideia de que o São Pedro agora é racista, porque ele só manda desgraça numa direção. Isso é assim, um debate tão raso quando se traz essa questão.
Uma pobreza.
Uma pobreza intelectual muito grande, né? Por quê? Não é que São Pedro seja racista, porque até porque isso é uma forma de representação do catolicismo. A gente tem outras formas de representações e de outros grupos religiosos. Mas o fenômeno em si, ele de fato, quando ele acontece, ele não necessariamente, ele não tem racionalidade, ele vai chegar aonde ele precisa chegar motivado por causas próprias. A questão aí não é a entrada da tempestade, não é a entrada de um grande índice pluviométrico para afetar a população. É como essa população tem condições de responder a esse fenômeno. E aí você tem uma diferença gritante. É só você comparar o quanto que caiu em Acari e o quanto que caiu na zona sul do Rio de Janeiro, dentro do mesmo município, dentro da mesma região metropolitana. O que tem de diferente entre eles? O quantitativo foi praticamente o mesmo. É o tempo de resposta para atender a população, que até hoje não recebeu a ajuda do governo. Nova Iguaçu está passando por isso, né? E aí a gente vai a escala estadual na gestão do problema, né? Então, se é uma emergência, se tem pessoas desabrigadas, se tem pessoas desalojadas, mas passaram-se mais de 2 semanas e essas pessoas continuam no mesmo estado, porque o governo não atendeu aquilo que tinha que dar no auxílio emergencial para essa situação. Isso já conota o racismo ambiental, né? Outra coisa, a quantidade, por que que os rios transbordaram? Porque a ocupação é irregular. Observem as imagens. Vários dos locais alagados e que tiveram desabamentos era cidade formal, loteada, com as ruas definidas, com praças, né? E o que aconteceu? A forma como o poder público trata o espaço público, onde essas pessoas estão presentes. Então, é um mau descarte de lixo porque não tem suficiente coleta, né? É uma forma como os bueiros foram tratados, é uma forma como as 5 bombas que foram colocadas para controlar um lugar sabidamente alagável, até hoje não foi consertada, porque não era prioridade. Então, a priorização diante do Estado, ela também vai conotar o racismo ambiental.
Então, a ministra foi completamente correta e há um equívoco, e não é exatamente um equívoco, na verdade é intencional, há um racismo quando tenta desqualificar a fala dela e desqualificar um fato comprovado cientificamente, que é a prática racista em ambientes em que as populações são consideradas invalidadas socialmente.
A gente está falando da ministra, e o que tem sido feito em relação à criação de políticas públicas para promover essa igualdade socioambiental, né? Seja através da distribuição justa de recurso e dos serviços ambientais, né?
Essa é uma lacuna. Muito, muito pouco tem sido feito. É um exemplo do que eu falei agora das bombas, né? Porque isso implica em uma política de habitação justa, né? O que é uma política de habitação justa? Não é só você dizer que você vai construir habitação. Onde você vai construir a habitação? Sob que condições vai ser construída? Né? Então, tem todo um aspecto que vai dizer respeito à política habitacional. Mas você criar habitação e não criar um sistema de mobilidade para a população, ir aos seus centros de tratamento e aos postos de trabalho, também vai conotar isso. A gente não tem uma política de mobilidade que atenda muitos dos nossos subúrbios e nas nossas zonas de Baixada Fluminense, dentro da própria região metropolitana, por exemplo. A gente não tem uma política de trabalho que atenda a essa população que historicamente foi marginalizada, inclusive tendo negado a ela o direito a uma educação formal de qualidade e o direito, portanto, a uma profissionalização considerada suficientemente válida que me permita o acesso aos direitos e aos bens públicos. Então, a gente tem aí uma miríade de políticas que elas estão muito atrasadas naquilo que diz respeito ao oferecimento de condições básicas à população que carece dessa condição. Porque ela pode até não ser contemplada por uma questão do capital, porque aí a gente tem por trás o que é o sistema econômico, né? Então, ela pode não ter direito a, por exemplo, ocupar a Marquês de São Vicente. É possível que ela continue em Acari, mas com as condições de urbanidade que o Estado provê ao Leblon, à Gávea e à Marquês de São Vicente. É sobre isso que a gente está falando. Serviços públicos que atendam de forma equitativa às necessidades dos seres humanos, independentemente de qual seja o bairro ou município em que eles residem.
É um quadro de desigualdade imensa. Tem um outro comentário, uma pergunta ali do Carlos Tadeu. Boa noite. O racismo por aí só já é um crime, né? Tem um tema complexo, temos que cobrar dos políticos as melhorias, saneamento. Como é que a gente cobra, Rita?
Olha, hoje eu tenho clareza que, como professora, né, o meu maior papel se chama instrumentalizar a população. A população ela precisa saber quais são os indicadores que vão mostrar essa condição de habitabilidade que ela está, embora ela saiba quais são essas condições. Mas ela sabe no aquilo que ela é afetada, naquilo que ela sente. Ela precisa ter a instrumentalização clara de que, assim, que indicador está mostrando o quê. Né? Então, instrumentalizar a população, isso é fundamental. Porque, ao fazer isso, ela vai poder se posicionar melhor em relação a quem ela opta por eleger para que essas políticas públicas sejam aplicadas. Mas isso não para aí. Essas políticas públicas, uma vez eleito seu candidato, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser cobrado. E isso tem que ser feito de uma maneira muito clara. Né? E a nossa população, ela, infelizmente, ela ainda não é suficientemente instrumentalizada para exercer o seu direito de escolha. E isso é que é um dos problemas muito graves que a gente tem em relação a isso. Ele tem razão, né, o nosso Carlos participante, Tadeu. Carlos Tadeu, é crime, né? Inclusive, o não provimento desses direitos é uma condição de crime. Mas aí, o que eu digo assim? Como é que os nossos advogados agem em relação a isso? Os advogados sabem o que é um racismo ambiental? Como falei, esse debate não está chegando na formação de profissionais para que eles possam analisar o seu próprio racismo e entender o que vem a ser racismo ambiental.
Rita, nosso tempo está terminando, mas eu queria saber, agradecer primeiro você pela participação, pela correria, mas assim, foi muito bom e é muito bom sempre a gente conversar com você esclarecer situações. A Nilza Arns está falando que a população só pode conhecer seus direitos tendo acesso à educação. É isso, Rita?
Nilza, eu vou acrescentar uma coisa à sua fala, né, que é uma coisa que eu aprendi sendo uma mulher negra. Se a gente for esperar o tempo todo pelo Estado, a gente não estaria aqui. Então, sim, a gente precisa fortalecer o direito ao acesso à educação. Mas, em paralelo, vamos educar. Vamos conversar com o vizinho, vamos conversar com os nossos familiares, vamos conversar no nosso bairro. Essa articulação das pessoas no espaço público ou no seu espaço privado, ela é fundamental para a gente tentar reduzir essa distância entre aquele acesso que nós não temos e a urgência de poder viver com dignidade.
Ô, Rita, enfim, só para a gente terminar, como é que fica o futuro do mundo sem enfrentamento ao racismo ambiental?
Não existe futuro sem esse enfrentamento. Por isso que a gente sempre precisou enfrentar. E não é só o racismo ambiental, Lucília, é o combate ao racismo, porque o racismo ambiental, ele só é uma faceta, né? Como eu falei para você, uma faceta que adoece, uma faceta que mata, ela mata pelo suicídio, ela mata pelo homicídio, quando eu não reconheço no outro um ser igual, um ser com direitos, a dignidade, a vida, como eu quero para mim. Então, é uma questão, o racismo, ele só, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar, como é em Israel agora, não vamos deixar de falar sobre isso, porque o que está acontecendo é uma questão racial com toda certeza, né? A gente precisa combater essa negação do outro em todas as instâncias e em todos os lugares. Aí a gente pode falar até de disputas, até de conflitos, mas com uma outra ética social.
E para terminar, eu vou então terminar com um comentário da Nilza, que eu achei bem... que fecha bem o nosso programa. Antônio, pode colocar aí? O último comentário. É perfeito. Tudo vale a pena. É isso. Vale a pena a gente estar aqui falando sobre esse tema, vale a pena a gente conhecer o que é racismo ambiental e vale a pena a gente continuar nessa luta, né, Rita?
Vale, não desisto dela. Como eu falei, isso eu abracei por militância acadêmica e pessoal. E eu agradeço muito, Lucília, pessoas como você, criando esses espaços que você cria para que a gente possa debater juntas sobre isso. Muito obrigada, minha querida, por essa oportunidade.
Obrigada a você. Olha só, o nosso podcast fica disponível no meu canal no YouTube, acessando Lucília5059 e nos principais tocadores de podcast, Spotify, Google Podcast. A gente se encontra na próxima semana. Obrigado, Rita. Beijo
para todos. Obrigada a todos. Beijo grande, pessoal.
Beijo.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre. Tudo junto. inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.